Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e agradecer também a todos os nossos associados. Dizer e lembrar que se você ainda não é um associado ABT Pet, você pode se associar. Basta apontar a câmera para o QR Code que está na tela ou acessar o site da ABT Pet, que é o www.abtpet.org.br. E aí, você se tornando associado, você vai ajudar, além de ajudar os projetos da ABT Pet, você vai incentivar aqui também que a gente continue com o canal do Petscast, que é um canal novo aqui no YouTube e é muito importante esse apoio. Lembrando que o episódio é transmitido ao vivo aqui do canal do YouTube e depois ele vai para o canal de cortes, que é o Cortes Petscast, para vocês assistirem pílulas do episódio, se vocês não tiverem tempo de assistir o episódio na íntegra. E também é distribuído para as principais plataformas de streaming. Então, se você está no carro, vai trabalhar, pode colocar lá um podcast, Amazon Music, Facebook Podcast, Spotify, entre vários outros, e aí você escuta, consome ali o áudio do conteúdo. E agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela já esteve aqui com a gente e é um prazer enorme recebê-la novamente. Estamos aqui com a doutora Caroline Keffer. Oi,
Oi,
doutora
Isabela.
Carol,
Boa noite.
obrigada.
Obrigada a
É
vocês. Oi,
sempre
gente.
uma alegria muito grande receber você.
Obrigada. Também é muito bom estar aqui.
E aí, hoje nós vamos falar sobre as principais doenças que acometem os felinos e vamos pincelar, permear um pouquinho sobre outros assuntos que envolvem os gatos. Então, se você não tem gato, compartilha esse link aí com seus amigos que têm gatos, porque vai ser muito importante aqui esse episódio, tá?
Vai ser legal.
Né? Ô, doutora, então acho que a
Pois não.
gente pode começar a falar um pouquinho. Assim, para esclarecer algumas coisas antes de a gente
Claro.
adentrar nesse assunto mesmo das doenças, né? Assim como os cães têm um protocolo vacinal, né? Vacinas obrigatórias, enfim, os
Claro, claro.
gatos também têm esse
Sim,
protocolo?
os gatinhos, eles precisam, assim como qualquer pet, tomar cuidado e precauções médicas, né? Controle com parasitas, endoectoparasitas, e a parte vacinal a gente começa com 60 dias.
Sim.
Então, a gente tem no mercado hoje vacinas tríplices, quádruplas e quíntuplas. O que é isso? Vacina para três doenças, quatro doenças, cinco doenças, que são as viroses mais importantes que os felinos acometem. Eles tomam, em geral, de 2 a 3 doses, com intervalos mensais, na primeira infância. E tomam a vacina de raiva também, né? Raiva, a gente vacina todo mundo. E aí, depois os reforços anuais são extremamente importantes.
Certo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como eu
Claro.
falei, eu não entendo, eu sou tutora de cães e não entendo de gato, muito de gato. Vou fazer uma pergunta, assim, pode ser bem, bem besta, mas acho que é importante. Acho que, assim como eu, várias
Com
pessoas não entendem,
certeza.
né? Leishmaniose acomete gato? Não.
Não, existe. Veja, existe uma diferença, Bela, entre você encontrar o agente num determinado indivíduo e esse indivíduo manifestar a doença, tá certo?
Sim.
Então foi encontrado o parasita em gatos, mas a gente não conseguiu fechar o ciclo nele. Então, na teoria, não acomete gatos de
Não,
forma
né?
alguma. É.
Entendi. E tem doenças que são comuns para cães e gatos ou não? Não existe essa.
Não, a gente vai falar das doenças. Talvez as metabólicas, né, que todo mundo tem lá, diabetes, doenças hormonais, insuficiências renais ou
Sim.
cardíacas. Isso sim são doenças que a gente vai encontrar tanto em cães quanto em
Como
gato.
gato.
Mas quando a gente está falando de doenças infecciosas, são bem espécies específicas as doenças de gato.
De gatos, né? E um tutor que vai adquirir um gato, seja comprar ou adotar, o que é que ele deve observar antes da chegada assim do gatinho?
Bom, quando o gatinho chegou em casa, a primeira coisa que você tem que saber é de onde veio o gato. Isso faz toda a diferença, né? Quando eu tenho um animalzinho que foi adotado ou veio de um gatil, eu como proprietário, enfim, eu tenho que levar no veterinário, mas eu tenho que pensar em determinadas doenças. Quando eu tenho um animalzinho que veio de um gatil onde eu comprei o gato, geralmente algumas doenças infecciosas lá estão sob controle, pelo menos é o que a gente espera.
Sim, com certeza. Mas o ideal é, chegou o gatinho,
Chegou o
seja,
gato, seja quem for,
leva logo
leva
a
para o veterinário. Leva para o veterinário porque a gente vai ver se tem pulguinha. Gato tem muito pulga, mais do que cachorro, por incrível que
Sim.
pareça. Gato não tem carrapato, pode aparecer no gato, não. Claro, mas não é uma coisa frequente, tá? Por causa do ciclo, por causa da higiene que o gato tem, o carrapato tem um pouco de dificuldade de se instalar. Mas gato tem muita pulga, gato tem verminose, fora as viroses, né? Então, tem algumas coisas que o veterinário, de fato, precisa orientar na chegada do gatinho. Uhum. Fora doenças virais que podem ser adquiridas da mãe ou do próprio ambiente, por isso que eu falei isso, né? Da onde ele veio. E são doenças graves. Em geral, a gente já começa testando esse tipo de virose.
É, o importante é realmente levar, né, num veterinário.
Sim.
É a mesma coisa dos cães, né? Você chega um cãozinho, você leva no veterinário. Mesma coisa com gato.
Com gatinho.
E aí você falou de verminose, que tem as verminoses, enfim. Então, é importante também o protocolo de vermifugação.
Protocolo de vermifugação. O bebezinho chega, a gente vacina ele miudinho, em torno de 30 dias. Existem protocolos de vacinação mais cedo do que isso, mas o caso precisa ser estudado para ver se tem necessidade de fato, né? Porque ele é muito pequenininho. Uhum. E a partir de 30 dias a gente faz vermifugações depois com mais 45, 60 e aí vai seguindo. Eu geralmente faço conjugado com o protocolo vacinal, porque fica mais fácil a logística. A verdade é essa. Uhum. O proprietário está vindo.
E não tem problema de sobrecarregar o organismo, né? Muita gente fica com medo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim.
Não. Quando ele é muito miudinho, na primeira vinda do gatinho para o consultório, eu geralmente só vermifugo. Porque eu tenho que levar em consideração que, muito possivelmente, ele está parasitado. Quando eu tenho um indivíduo parasitado, ele não responde bem à vacinação. Okay. Então, eu tenho que desparasitar ele, tornar ele um pouquinho mais forte, até para que as células imunológicas possam responder efetivamente. Aí, a partir daí, eu acho que não tem problema você fazer mais, não, consorciado.
Entendi, tá? Certo. E entrando nesse assunto já das doenças, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, e aí você disse que elas se subdividem, né? Tem as infecciosas, é isso?
Todo o organismo da gente, né? Ele... você me perguntou uma coisa, se tem uma doença que tem muito gato e cachorro. Sarna. Se a gente for falar de dermatologia, sim, a gente vai encontrar, tá, uhum, certo? Desculpa, eu esqueci disso.
Não, mas
voltando lá. Então, dentro das doenças metabólicas, gato, hoje em dia, infelizmente, está com sobrepeso. Então, a gente vai encontrar dentro das doenças metabólicas, muito comumente, a diabetes, por exemplo. Então, a gente tem obesidade felina. E a obesidade felina vai levar uma série de complicações, né? Infiltrações gordurosas em fígado. Isso dá uma doença metabólica muito importante no gato, principalmente quando a gente precisa emagrecê-lo. Diabetes felinos. A diabetes felina no gato é do tipo 2. O que que significa? Que ela está intimamente relacionada à obesidade. Porque existem alguns tipos de diabetes, mas 90% da diabetes felina, ela é por obesidade, tá? Que é a tipo 2. E aí a gente vai ter hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, enfim. São outras doenças muito comuns em gatos, mas a gente não vê numa rotina tão grande, tá? Então isso, uhum, a gente está dentro das doenças metabólicas. Mas hoje eu acho que o que a gente mais vê na rotina...
Deixa eu só lhe interromper rapidinho.
Claro.
Nessa questão de diabetes. Hoje você observa que aumentou muito essa quantidade de gatos,
claro,
com diabetes.
Muito, muito.
E você atribui a quê? A uma alimentação, em excesso ou uma alimentação errada? Por exemplo, dá comida, não sei se dão do jeito que dão para cães, resto de comida, ou também dão isso para gatos.
O gato é muito seletivo, sabe, Isabela? Ele não come resto de comida.
Ah, é? Olha, tô aprendendo mais uma coisa.
Não, o gato é um animal interessante. Ele é extremamente seletivo, então dificilmente ele vai comer resto de comida.
Mas petisco, essas coisas, ele come?
Hoje tem alguns petiscos para gato, mas eu vejo pontualmente gatos que comem petisco pela seletividade.
Entendi.
O que eu acho é que se convencionou de que o gato gordinho é bonitinho.
Entendi.
Então é aquele gatinho fofinho, tão rechonchudinho, vamos deixar todo mundo rechonchudo. E aí a gente hoje está falando de rações super premiums, que tem um percentual de gordura alto, um percentual de proteína alto, um percentual, enfim... são rações mais hipercalóricas,
uhum,
e com uma quantidadezinha, quando o proprietário vê, mas é para dar só isso pro gato? Aí ele, em vez de dar só aquilo, ele dá 4 vezes aquilo.
Entendi.
E eu tenho um animal que está restrito em casa, ele não sai mais, né? Os gatos agora vivem dentro de apartamentos, são animais que na teoria eram para estar andando no meio do mato, correndo por aí, né? A gente entende que isso é impossível. Você, seu gato sair de casa hoje, a possibilidade de voltar é nunca mais, né? Ele vai se perder ou vai ser atropelado, no mínimo. Então, mas a gente tem que pensar nisso. Então, eu domiciliei o gato. O que que eu vou fazer para favorecer a saúde desse gato? Ele tem que brincar, ele tem que ter exercício, ele tem que ter aquelas caixinhas para subir, para
E
descer, para...
aqueles brinquedos de
Exato.
enriquecimento
É,
ambiental,
porque é
né?
um animal ágil, um animal extremamente ágil, ele precisa de espaço. E aí eu não faço esse enriquecimento ambiental, eu dou uma ração extremamente calórica, né? Que de fato o gato precisa de um aporte nutricional diferente do cão. Isso é uma coisa interessante para a gente falar. Ele tem déficit na absorção de uma série de substâncias, inclusive vitaminas. Então, toda a ração de gato, ela tem uma maior concentração de qualquer coisa. Você pode ver, se você abrir
Ah,
um
sim.
pacote de ração de gato, você sente o cheiro. Muito mais ativo do que
Do que
uma
para
ração de
cachorro.
cachorro, né? As fezes do gato cheiram muito mais. Por quê? Porque tudo na ração do gato tem que ter mais, por causa do nível de absorção dele. Mas, paralelo a isso, esse gatinho está comendo mais, ele está dormindo mais, ele entra naquela rotina do proprietário, né, de ficar em casa, e ele não sai mais para caçar, ele não sai mais para cruzar, porque os gatos são castrados. Eu sou a favor da castração, a gente
Sim.
já teve aqui conversando sobre isso. De fato, eu sou a favor, mas algumas coisas têm que ser controladas quando a gente toma essa decisão, sabe?
E aí nesse assunto, diabetes, tem controle, né? Tem como controlar.
Tem, olha, como a diabetes felina, ela é do tipo 2, basicamente não é um defeito do pâncreas,
Sim.
né? Porque a diabetes, ela pode ser um defeito do pâncreas, o pâncreas não está trabalhando da forma que deveria, ou ela pode simplesmente ser porque eu comi demais e eu estou fazendo esse meu pâncreas, ele não está conseguindo suprir com o que precisa,
Sim.
e aí sim vai haver um desequilíbrio hormonal e uma série de coisas vão ser desencadeadas a partir daí. Então, a primeira coisa que eu tenho para evitar uma diabetes felina é que meu gato, perdão, seja magrinho. Ele não engorde. Uma vez que a diabetes esteja instalada, aí sim pode ser que ele seja insulino independente para o resto da vida.
Entendi.
Aí ele vai ter que tomar insulina. A
Insulina.
gente começa geralmente com dietas, e com insulina, e vai aferindo, dosando, monitorando e vendo se a gente consegue tirar essa insulina. Mas a maioria das vezes, de fato, não.
Não, né?
Tá?
Então, vamos continuar a falar assim das
Vamos
doenças,
embora.
né? Aí seria o quê? As metabólicas, né, que você
Então, a
estava
gente
falando.
tem as metabólicas, onde que eu acho que é mais importante. Veja, Bela, a gente está falando para o pet que mora dentro de casa,
Sim,
tá
claro.
bom? Claro que toda doença é importante, mas dentro do que a gente mais encontra na nossa sociedade hoje, eu acho que dentro das metabólicas a gente vai estar com a diabetes. Mas quando eu tenho um gatinho que chega para mim pela primeira vez, eu preciso determinar como é que vai ser o resto da vida desse gato. Tem algumas doenças que eu tenho que cuidar. Por exemplo, a gente tem a FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina. A gente tem a FeLV, que é o vírus da leucemia felina. A gente tem a PIF, que é a peritonite infelina. Aí, bom, é um monte de sigla, né?
Sim, várias.
O que que eu vou fazer com esse monte de sigla? E por que que eu estou falando que essas siglas são tão importantes? A maioria dessas doenças, elas são acometidas num ambiente onde eu tenho muitos gatos. Hoje a gente tem um número de gatos muito grande que está vindo de regiões de gatis mesmo, de doação,
Sim.
né? Que o pessoal recolhe, tira da rua, cuida, trata. E nesses gatis fica muito fácil a contaminação para esse tipo de doença, né? A FIV, por exemplo, que é a imunodeficiência felina, a gente pode dizer grosseiramente falando que é a AIDS felina,
Sim.
tá? Ela é uma doença que pega por arranhadura, por mordedura. Não é necessariamente uma doença que vai pegar no ato sexual, assim como a AIDS humana, né? Ele é uma doença que vem da mãe, então é uma doença de maternidade também, via transplacentária, pode acometer. E ela vai gerar no gato, filhote, uma série de doenças. Aí esse gato, às vezes essas doenças passam despercebidas porque é um pouco de febre, um aumento de linfonodos. E aí esse gatinho fica bem por um bom tempo, assim como uma pessoa idética, e ele vai mostrar lá 2, 3 anos depois sinais da doença.
Quando já deve estar bem avançado.
E aí
né?
já está avançado, ele já cometeu o outro gato que tem na sua casa, né? Então, quando um gatinho chega para mim, uma das primeiras coisas que eu peço é teste de FIV e FeLV, porque ambas as doenças são comuns onde eu tenho uma comunidade de gatos muito grande. A maioria delas você pega através de fomite, né? Lambedura, mordedura, potinho contaminado, água contaminada, fezes. E são doenças que não tem cura. Né? São doenças que, se eu topei ter um gato com essa doença, eu tenho que entender que ele vai ser portador, que o ideal é que esse gato não conviva com outros gatos, que ele se mantenha isolado. E aí, dar os cuidados devidos de um paciente imunossuprimido. Uhum. Né? Ele vai ter que estar sempre no veterinário, cuidando, mas a gente tem feito e tem conseguido bons resultados.
E aí, como a gente já falou, o ideal é sempre levar ao veterinário, né? Porque a gente vê muitos relatos de pessoas que resgatam gatos na rua e sempre, ou sei lá, 90% das vezes, 80%, 90%, tem FIV e FeLV, né?
Eu tenho um caso, assim, graças a Deus está sob controle, mas eu tenho um caso bem, assim, que me chateou bastante, justamente isso. Um proprietário, gosta muito de gato, uma pessoa maravilhosa, e ela já tinha 4 gatos em casa. Aí aconteceu alguma coisa lá, encontrou uma gatinha na rua, ficou com dozinha, levou para casa. Resultado, essa gata é soro positiva e soro positivou um contactante de dentro da casa, que não
Nossa.
Tinha nada. Né? Então, eles estão super bem, estão sob controle, mas são gatos que precisam estar lá cada 3 meses fazendo check-up, cuidando, vacinando, vermifugando, tudo bem direitinho, porque eles têm uma imunidade debilitada.
Precisa de um controle grande,
tem
né?
Tem que ter um controle. Tem que ter um controle da doença.
E aí, como é feito esse diagnóstico? São exames...
São testes sorológicos simples, né? A gente faz o teste de ELISA, pega um pouquinho de soro, ou sangue total até, e, enfim, tem um diluente, você coloca, e vai dar positivo ou negativo. Na maioria das vezes, esse teste é suficiente. Quando ele dá negativo, e ainda assim você tem uma suspeita, a gente pode correr para o PCR, que é o teste de pesquisa DNA do agente. Né? Mas a grande maioria, já com teste simples, a gente consegue. O que tem que tomar cuidado é aquele período de soroconversão. Então, eu, em geral, não faço esses testes em gatos antes de 60 dias. E quando eu faço com 60 dias e dá negativo, eu peço mais um com 90.
60 dias que você fala o quê?
De vida.
De vida, tá.
Eles vêm pequenininhos, e mesmo que eles tenham tido contato com a mãe, às vezes não fizeram soroconversão suficiente para o teste de ELISA positivar.
Uhum.
E aí a gente vai achar que ele é negativo e, na verdade, não é. Então, se der positivo, é porque foi positivo. Mas se der negativo, eu peço uma segunda testagem com mais 30 dias. Ele vai estar na casa dos 3 meses de vida, 90 dias.
Para ter um resultado mais seguro,
mais
né?
Mais seguro, exato.
E aí,
isso é assintomático, né? Agora, sintomático, a gente tem outras coisas para fazer.
Uhum.
Tá?
E aí você falou que não tem cura, né? Essas duas doenças.
Não, na verdade, nenhuma das três, né? O FIV e o FeLV não tem cura. São doenças, eu falei muito a FIV, né? Mas a FeLV é a leucemia felina, ela tem um nome de leucemia e age como leucemia.
Assim,
né?
Como nos humanos.
Nos humanos, ela baixa todas as células imunológicas, o leucograma da pessoa fica muito ruim e é câncer, né? Não deixa de ser um câncer, embora não é a forma mais comum. Tem esse nome de leucemia, mas a forma mais comum é linfoma mesmo. Não só anemia, como alteração leucocitária, mas tumores em linfonodos e gânglios e tudo mais. Todas as duas são virais, não tem cura, tem controle, mas uma expectativa de vida de 3 anos. É uma expectativa baixa. É um animal que vive, sei lá, 18 anos, 20 e poucos anos.
Qual é a expectativa de vida do gato, dos gatos?
Eu tenho paciente de 22 anos, filho.
É mesmo?
É.
Meu Deus.
É impressionante. Eles têm uma longevidade boa. Já a PIF, que é peritonite infecciosa felina, que é outro vírus extremamente agressivo, é o vírus do coronavírus, a mesma família do coronavírus que a gente está passando por essa situação. embora não acometa humanos de uma forma alguma, nem cães, nem outro bicho,
Só
é uma
gatos.
doença só de gatos, mas ela sim é extremamente letal. O óbito. Existem duas formas, tem uma forma que a gente chama efusiva. Às vezes o óbito vem em 2 meses, 3 meses, é
É
uma coisa
mesmo,
muito
doutora?
rápida. É.
Não tem nada,
Já a
não tem
forma
nenhum.
aguda, mais lenta, ela já demora mais um pouquinho. Mesmo assim, tem pacientes que 6 meses, 7 meses.
E não tem como prevenir, não, esse.
Não, porque para piorar, na PIF não existe nenhum teste diagnóstico. Até hoje não houve isolamento. A gente não descobre, a gente só sabe que o animal tem essa doença quando ele manifesta sintomas. E mesmo assim, são sintomas. Porque eu não tenho um teste ELISA para fazer. Qual é o meu diagnóstico da PIF? A PIF ela faz uma efusão pleural no pulmão, ou seja, é como se fosse uma pneumonia muito grave. Então eu faço um raio-x e um raio-x de pneumonia. Pode ser pneumonia por PIF ou não, né?
Entendi.
Ela faz um acúmulo de líquido no abdômen, muito importante, que em geral é o que leva a óbito, porque líquido, os órgãos é para estar dentro do abdômen lá sequinho, bonitinho, um escorregando sobre o outro. Quando eu tenho líquido, eu começo a fazer os órgãos colarem um no outro. E aí isso faz com que todo o metabolismo interno da gente não funcione legal,
Sim, fica
tá?
comprometido.
Fica comprometido. E aí na PIF exatamente acontece isso. O gato fica com aquele barrigão, ele tá cheio de líquido lá dentro e ele começa a inflamar todos os órgãos internos e aí é o caso de óbito. Mesmo que eu colete esse líquido, que é o que a gente faz, a gente manda para análise,
Sim.
ele dá sugestivo de. Mesmo que eu faça um ultrassom, ele vai me dar sugestivo de. Porque o único exame fiel que eu posso dizer, sim, de fato, é peritonite, é exame de necrópsia.
É mesmo.
É exame pós-morte.
E essa doença é uma doença nova?
Não.
Não?
Não, e é uma doença comum, muito comum na idade entre 3 a 8 meses de vida. É aquele gatinho que de fato tá vindo da rua. Às vezes é tão rápido que o gato ele falece e ninguém sabe por quê. É por isso que às vezes a gente não tem diagnóstico. Muitas vezes a PIF, antes de acometer abdômen ou outras coisas, dá tontura, cegueira, não sei o que, aquele gato que anda e balança e ninguém sabe por quê,
Desequilibrado.
desequilibrado. É muito comum a gente ver
É.
isso e aí ele falece.
Entendi. Não dá nem tempo de.
De se determinar nem o que está acontecendo.
Então, acho que além de. Me corrija se eu estiver errada. Além de ser difícil do tutor observar. Observar sintomas, assim,
Sim,
né? É difícil até de ter tempo,
de
né? Ter um
ter
tempo
tempo,
hábil para
de tempo
tratar.
hábil para tratar, porque quando vai mostrar sinais que de fato chame mais atenção, às vezes já passou muito tempo. Como é uma doença que também não tem cura, né? Tem um certo controle por um certo tempo. É bastante complicado.
Mas aí não transmite nem para humanos, nem
Nem
para
para humanos,
cães.
nem para outros animais. É uma doença exclusiva de gatos. Agora tem que tomar cuidado, é isso que eu estou dizendo, porque quem tem um gato geralmente não tem só um gato, né? Então você está adotando um gatinho, você trouxe um gatinho de um canil, de um gatil, você tem que saber quem você está introduzindo dentro do seu
Sim.
lar, porque tem os seus outros animais, né?
Aí nesse ponto, você acha um problema a pessoa ter mais de um gato? Seria bom evitar ter mais de um gato ou não, assim?
Veja, Isabela, gatos são sociáveis,
Sim.
mas eles são territorialistas. Então, você tem um gato, dois gatos, se você tem um apartamento grande, três gatos, eu acho que não tem nem problema. O problema é quando você começa a juntar muitos gatos e o gato fica sem espaço para si próprio. E isso vai gerar alterações comportamentais importantes nesse gato. E alterações comportamentais levam a estresse e estresse levam a doença. Então a gente tem muito gato adoecendo por estresse porque convive num ambiente com muitos gatos, né? Por exemplo, outra coisa que eu ia falar que é de suma importância: alterações renais em gato, né? Eu acho que hoje a gente pode dizer que é o que a longo prazo, né? Sem essa história de da noite pro dia. A doença que mais mata, de fato, é insuficiência renal. Gato tem muito problema com insuficiência renal, ele não gosta de beber água, né? Eu li até recentemente uma matéria dizendo que eles se adaptaram muito bem ao deserto por causa disso. porque a gente tem muitos gatos de regiões de Egito, aquela Sim. coisa toda. Porque para eles beber água ou não, tanto faz como tanto fez. Só que para o organismo isso é muito deletério, né? Fora o fato de que gatos gostam de beber água corrente. Eles são caçadores. Eu não gosto de ter um potinho d'água e ficar ali olhando aquele pote d'água
como
sem
cachorro,
graça.
Né?
É tão bonitinho, às vezes eles olham, olha e bate no pote assim para ver se a água balança um pouquinho. E toma água,
Por isso
entendeu?
Que acho que os bebedouros dos gatos são esses que ficam
aí hoje a turma fez a fontezinha,
a fonte,
entendeu?
Né?
Porque aí pelo menos a água tá balançando. Mas
isso.
Eu tinha uma gatinha, não existia fonte na época, e aí quando eu olhava ela tava assim.
Mexendo na água.
A água balançava e ela bebia aguinha, entendeu? Não suportava água parada. E aí você tem que estar nessa frequência de troca, para estimular o seu gato a beber água.
Uhum.
Porque aí ele vai ter, senão ele vai ter um problema renal importante, sabe? E isso é uma das causas, acho que, maiores de óbito de gato a longo prazo. E é uma doença metabólica, eu nem falei lá no começo,
Sim.
né? Que desencadeia outros problemas metabólicos no gato. As excretas urinárias.
Aí, além dessa da FIV, da FeLV e a PIV, né?
PIF. Peritonite infecciosa felina, tá?
PIF. Quais são as outras, assim, que seriam também...
Bom, a gente tem a poliopenia felina, que é o parvovírus. Não tem o parvovírus canino,
tem.
Que dá bastante diarreia, é uma
Sim.
doença bem conhecida. Pronto, essa é a poliopenia, é a parvovirose felina, é causada pela mesma família de vírus e, da mesma forma, causa diarreia e quadros respiratórios. Nos bebezinhos, a gente vai encontrar também a rinotaqueite felina, acho que é a doença mais comum do gatinho bebê. É uma gripe, nada mais é do que uma gripe, só que essa gripe tem uma tendência a evoluir para um quadro de bronquite e pneumonia. Além de que ela se associou muito bem a uma bactéria que a gente tem no ambiente chamado clamídia e dá inflamações horríveis nos olhos dos gatinhos. Não sei se você já viu, às vezes é uns pobrezinhos miudinhos desse tamanho, com um olho desse
Já
tamanho,
vi.
assim, todo inflamado, remelentinho. Aquilo ali é clamidiose.
É isso que eu ia perguntar. Tem muito gato que eu vejo, principalmente de rua, que é com os olhos assim,
É o maior índice de óbito de bebês, na verdade, é a doença viral mais comum de rua, mas nada mais é do que uma gripe.
Sim.
Né? Então, e tem vacina para isso. Dentro da vacinação que a gente comentou, a rinotaqueite está lá, naquela tríplice, na quádrupla e na quíntupla felina. Então, basta que você, de fato, pegue o gatinho, leve no veterinário, ele vai diagnosticar se já tem ou não esse vírus, passam as vitaminazinhas, antibiótico, e, em geral, resolve bem. É uma doença bem comum, mas ela, não, graças a Deus, na maioria dos casos, não é mortal. Tem como a gente resolver.
E a vacina previne, né?
A
Você
vacina
falou.
previne, exatamente. A vacina vai prevenir a rinotaqueite, ela vai prevenir a panleucopenia, que é essa diarreia que eu falei que lembra o parvovírus canino. A calicivirose, que é uma outra virose que causa sintomas digestivos. A clamídia, que é essa bactériazinha assim, dá no olho, a gente também vai encontrar na vacina. E mais recentemente, a vacina mais nova que a gente tem, ela tem também para o vírus da leucemia felina, que é aquela que a gente conversou.
Que maravilha.
É.
É essa que você falou, que aqui.
Que causa aumento de linfonodos, que dá um câncer. Eu não gosto dessa palavra câncer, porque não é câncer. Câncer não é um vírus, né? Você
Sim.
não pega câncer.
É.
Mas ele funciona como uma leucemia mesmo. Ele baixa todas as suas células de defesa. E aí, a partir daí, você começa a pegar outras coisas, entendeu?
E doença, assim, genética, teria alguma mais...
Doença genética importante?
Alguma importante?
Não, não que eu me recorde. A gente vai ter doenças genéticas. A gente vai ter malformações genéticas,
Sim.
talvez seja essa uma forma de falar. Né? A gente vai ter malformação, principalmente no sistema geniturinário. Né? A gente tem gatos muito grandes, às vezes com o sistema urinário final, né? O pênis muito pequenininho. E aí isso predispõe à obstrução, uma vez que eles não gostam de fazer xixi. A gente estava falando, né, sobre superpopulação. Às vezes
Sim.
é isso, não gosta de dividir caixinha de areia com ninguém. não gosta de dividir potinho d'água, então eles não bebem muita água, eles não fazem muito xixi.
Entendi.
Eles têm uma anatomia pequena, e aí a gente tem quadros obstrutivos importantes em gatos. A gente tem que fazer, às vezes, cirurgia até de amputação peniana para que eles voltem a urinar.
E nesse caso, nessas doenças
infectocontagiosas,
além dessas que você falou, tem alguma outra assim que seja bem importante?
Não, importante não. Eu acho que basicamente é engraçado, né? Porque o cachorro ele toma, pelo menos, os meus pacientes tomam no mínimo 7 vacinas cada um, tipos vacinais, né? O gato ele tem 2 tipos de vacina. Então é um animal que se você fizer um bom controle sanitário, você consegue resolver com mais facilidade, porque a gente tem aí 4 ou 5 vírus mais importantes que estão contempladas, a maioria deles, exceto FIV e PIV, está contemplado dentro das vacinas, e o vírus da raiva.
É porque você falou que tem 3 tipos de vacinas, aí um que abrange 3 vírus, outro 4 e outro 5,
e outro 5. É porque a medicina vai evoluindo, né? Lá no comecinho, era só rinotraqueite, panleucopenia e calicivirose. Aí, de um tempo depois, adicionaram a clamídia e hoje adicionou a leucemia.
Ah, que é essa, que são a quinta?
Que é a quíntupla.
A quíntupla,
é a mais nova. Né? É uma vacina que a gente ainda pondera a real necessidade. Se eu tenho um gato que só mora dentro do meu apartamento e, de fato, não vai ter contato com nenhum outro gato, nem sempre eu vacino ele para leucemia. Mas se é um gato que mora num gatil, ou eu tenho 3, 4, 5 gatos dentro de casa, ou eu moro numa casa onde eles têm acesso ao quintal, esse gato tem que ser vacinado para leucemia, sim.
Aí, doutora Carol, muita gente tem dúvida que resgata gato, pega gatinho na rua, principalmente quem não tem gato, tem cachorro em casa. Não é ideia. O que é que você diria? Assim, leva o gato para casa? Muita gente tem essa dúvida. O que é que eu faço com o gato? Porque muitas vezes você pega um gato à noite na rua. Você não tem naquele momento onde deixar o gato, né? Aí fica, meu Deus, eu tenho um cachorro em casa, eu não sei o que é que esse gato, quais são as doenças que esse gato tem. Levo para casa, não levo, qual?
Então, Bela, como qualquer outra condição de adaptação e de doenças, né, que a gente possa interagir, você pode levar. Agora, não deve deixar com o seu gato, com o seu cão, perdão, ou com seus outros gatos.
Sim.
Porque, na verdade, você não sabe nada desse indivíduo que está chegando. Então, ele pode vir com a sarna, ele pode vir com uma conjuntivite, com pulga, com carrapato, embora bem raro, mas pode, com doenças virais para outros gatos, não para cães, tá?
Sim.
Você dificilmente tem alguma coisa que vá acometer o cão. Fora o estresse, né? Você tem um cachorro que de repente chegou com um gato dentro de casa. O cachorro olha aqui e fala, que loucura é essa? O que é que eu fiz, né?
É mesmo.
E pro gato a mesma coisa. Quem é esse
O que
ser,
é que tá
né?
acontecendo?
O que é que tá acontecendo com a minha vida? Embora se consiga conviver bem, mas tudo tem que ser feito de uma forma organizada, né? Então, primeiro a gente vai cuidar da parte sanitária e depois a gente vai cuidar da parte de introdução. Aí você decidiu, não, eu quero ficar com gato. Pronto. Então, a gente tem algumas técnicas de, então, junte assim, junte assado, deixe um para o lado da casa, outro para o outro lado, deixe se encontrar por debaixo da porta, não force o contato. Porque o gato pode se assustar e machucar seu cão, ou vice-versa.
Então, tem formas de fazer essa apresentação, né?
Tem, fazer essa apresentação. Claro que se você está falando também de um gato filhote que está sendo introduzido dentro de um lar onde você tem um cão mais receptivo, porque a gente sabe que a gente tem cães que são receptivos
Sim,
e cães que
é.
não são. Fica mais fácil. Ou vice-versa, você tem um gato adulto e de repente você chega com um filhotinho de cachorro, esse gato adulto tende a aceitar o filhotinho com mais facilidade. E na minha casa foi assim, eu tenho uma gatinha com... Mia deve estar com uns 12 anos, mais ou menos, e a gente já tinha um cachorrinho, mas eles sempre conviveram junto, eu não consigo nem me lembrar quando é que eles foram introduzidos, mas meu cão faleceu. E Mia ficou muitos anos só, reinando.
Do jeito que ela
queria.
Eita, agora a vida que eu pedi a Deus.
E aí, recentemente, há 2 anos atrás, a gente adquiriu o Luke. E aí o Luke foi morar lá em casa e ficou encantado, porque ele era um bebê, embora ele fosse do tamanho dela, ele era um bebezinho. Ele adorava brincar com ela. Só que as brincadeiras do Luke para mim era insuportável. Ele pegava ela pela cabeça, saía puxando dentro de casa. Eu, meu filho, solte a Mia. E ela é muito boazinha, porque também tem temperamento. Tem
isso, exatamente. Né?
Né? Deixava. Porque se fosse eu, dava uma patada nele, pronto, acabava a sopa.
Tudo certo.
E aí eles foram meio que se adaptando até hoje, mas não foi bom para Mia. De fato, não foi bom. Nesse momento, eu percebi que ela ficou um pouco triste depois de um tempo. Acho que ela pensou assim, poxa vida, eu já tô velhinha, minha aposentadoria, o que, que eu vou merecer com um filhote
qual,
do meu lado?
Qual é a idade dela quando ela fala?
Ela é viva ainda. Ela, o que aconteceu foi o seguinte, lembra que eu falei pra você, que a gente até desviou o assunto, foi até eu, acho que eu adoro desviar assunto às vezes. Lembra que eu falei que estresse desenvolve em gatos problemas metabólicos, entre eles problemas renais?
Sim.
Quando eu trouxe o Luke pra dentro de casa, minha gata simplesmente parou de urinar.
Foi mesmo, travou.
Ela não fazia mais xixi. E aí, eu, como toda boa veterinária, levava pro consultório, tratava, ela ficava boa, desobstruía. Dali um mês, de novo. E aí eu tratava. De repente, eu comecei... Não é que eu não sabia, mas é porque existem causas e causas de obstrução.
Sim.
Ela podia estar só obstruída porque a dieta não era adequada e eu troquei a dieta. Ela podia estar obstruída porque ela nunca foi gordinha. Então, obesidade também causa obstrução. Mas ela é um persa e persa tem predisposição genética para doenças renais, mais do que as outras raças,
sim,
tá certo? E aí eu pensei que poderia ser algo da genética dela. E quando eu consegui fechar todo o cerco do processo, ela não melhorava. Aí eu fiz um teste. Eu fui para casa da minha mãe e falei, mãe, você pode ficar 15 dias com a minha gata? A minha gata voltou a urinar muito bem.
Não acredito, né?
Ela não queria fazer xixi simplesmente porque ela não estava gostando da presença do Luke. Então, eles hoje se encontram, mas é algo mais pontual.
Uhum, não convivem, né?
Não convivem. E ele é louco por ela, porque eu acho que ele acha que é a mãe dele, gato, entendeu?
Mãe gata.
Ele é doido, porque quando ele vê, ele sai correndo, só que ele é um shih tzu todo atrapalhado, pula por cima dela, cai em cima dela, ela fica olhando,
entendendo nada, né?
Alguém some com o Luke daqui, por favor.
E eu acho que é bem importante você falar sobre isso, porque muitos tutores ficam sem... Você, como veterinária, teve que fazer todo esse processo de busca, né? Para entender,
entender
o que estava acontecendo,
o que estava vendo, para finalmente entender. Não, o meu problema da minha gata é comportamental. Então, eu tenho que trabalhar o comportamento. Eu tenho condições de ter dentro da mesma casa o meu cachorro num lugar e a minha gata no outro? Não, eu não tinha. Então, eu precisei, de fato, separá-los.
Uhum.
Eu tentei adaptá-los. E eu acho que a gente até conseguiu por um tempo, mas eu acho que a gente tem que amar também. No caso da Mia, que eu não vou dizer que são todos, tá certo?
Sim.
Eu tenho vários pacientes que têm os dois animais e eles convivem muito bem.
É porque, como a gente já falou, são indivíduos,
é
né?
É indivíduo.
E cada um tem suas particularidades, sua personalidade.
Isso. Já no caso da Mia, ela ficou muito triste e eu não quero isso pra ela, que eu tenho muito amor por ela, entendeu?
É, com certeza. O bem-estar dos pets em primeiro lugar, né?
Exato.
Aí eu acho muito importante tocar nesse assunto para os tutores que estão assistindo. Tanta gente não sabe o que fazer. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Já acha até que é uma doença mesmo, né?
É, exato.
E não acha
e
nunca
não é.
Que é que
na
é
verdade, é uma doença, mas é uma consequência,
sim,
de uma ação comportamental.
Uhum.
Porque o felino, o estresse no felino é muito deletério. É muito deletério. Se você tem um gato que, poxa, fica de boa, ótimo. Mas aí é o seu gato. A gente,
sim,
vai ter que investigar. Tem que fazer um trabalho sobre ele para poder chegar a uma conclusão. Entende, Bela?
A gente tava conversando antes de começar, né, Carol? Que tem tantos gatos que se dão super bem com cães. E também tem casos que não se dá de jeito nenhum, né?
Que não se dá de jeito nenhum. Tem casos que tem agressividade. Tem casos que tem só animosidade. Lá em casa não tinha nenhuma coisa nem outra. Nenhum era agressivo com o outro, nem era animoso. Ela só ficou triste. Eu acho que sentiu o espaço dela restrito,
invadido,
uhum, alguma coisa nesse sentido.
Entendeu? Entendi. E aí nesse caso das doenças metabólicas, né? Você já falou. As infecciosas.
Eu acho que essas são as mais importantes. E as doenças obstrutivas. Tem uma doença muito interessante também em gatos, que é o complexo gengivite, estomatite felina. Não sei se você já ouviu falar, é uma
Não.
infecção bucal que o gato tem. Na verdade, é tártaro.
Sim.
Gato adquire tártaro, como qualquer outro indivíduo. Só que o tártaro não tratado nesse gato em questão faz um processo inflamatório gengival tão grande que é como se ele tivesse, a grosso modo, fazendo uma alergia ao próprio dente.
É mesmo.
Em alguns casos, a gente precisa extrair esse dente, porque o organismo ele rejeita o dente. Então, hoje é uma causa muito importante de gatos, o complexo estomatite gengivite felina, de emagrecimento. Então, às vezes, chega um gato adulto, é uma doença mais de gatos adultos, tá? Embora possa cometer em qualquer idade. Você tem um animal que tá bem, bem, aí daqui a pouco ele começa a emagrecer. Aí começa a emagrecer, começa a emagrecer. Quando chega no consultório, que a gente abre a boquinha do gato, o gato tem placa bacteriana, tem periodontite, tem gengivite e o gato não come. Olha, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: gato, quando tá doente, ele não come, ele não bebe, ele não faz xixi, não faz cocô, ele não faz nada.
Fica
Então o que acontece?
totalmente apático, né?
Seu gato morre.
Meu
Ele
Deus.
dificilmente adoece, mas quando adoece, é sério. Então o gato precisa ir ao médico. As pessoas não levam muito, às vezes, os felinos no. Porque acham que o felino se resolve. Mas não, um cachorro, ele é muito mais adaptável, né? Embora a gente não tenha que deixar nossos cães com periodontite, mas ele vai demorar muito para parar de comer. O gato não, ele rapidamente para de comer, ele rapidamente mostra emagrecimento. E uma coisa vai levando a outra, né? Um emagrecimento agressivo num gato pode levar um problema hepático, pode levar um problema renal. Às vezes eu tenho gato com infecção bucal que vai ficar fazendo infecção respiratória recidivante, ou seja, quadros de bronquite, broncopneumonia por causa de uma infecção dentária. E quando essa doença dentária está instalada, a gente tem alguns passos. Algumas vezes a gente faz uma limpeza dentária no gatinho e resolve. Ótimo se for só isso. Mas muitos deles, e eu posso dizer a grande maioria, a gente acaba tendo que extrair todos os dentes.
Nossa.
Então é uma coisa para estar cuidando. Olha, seu gato parou de comer, abre a boquinha dele, leve logo para o veterinário. Seu gato está babando, uma coisa que é muito comum, ele começa a ficar com uma babinha aqui do lado. Porque ele não está engolindo nem a saliva.
Nossa, por causa disso.
Por causa do problema dentário. A gente nunca para pra pensar, né? Gato tem problema
Não.
de dente?
Exato.
Tem.
Aí, do mesmo jeito que os cães podem fazer o tratamento, né, para retirada do
Para
tártaro.
retirada do tártaro, os gatos também fazem. Só que os gatos, quando a gente demora muito a tratar, a gente não tem que tirar só o tártaro, a gente tira
Trazer
também
o
o dente.
dente. O que não
Então,
acontece nos cães,
é
né?
muito
Muito
raro.
raro.
Acontece quando eu tenho um dente. Que gato faz, né? Gato, ó. Cachorro
Cachorro.
faz cárie, canal, enfim, qualquer outra dessas coisas, mas isso é bem mais. Bem pouco comum. No gato, a evolução é muito
Muito
rápida.
rápida.
Entende?
E tem alguma forma de prevenir?
Tem. Escovação,
Mesma
boa
coisa.
alimentação. É.
Mesma coisa dos cães, né?
Escovação, boa alimentação. E se você vê um tartaruzinho no seu gato, tratamento periodontal.
Ó.
Leva no veterinário, ele vai fazer o tratamento periodontal direitinho
No início.
e vai evitar um problema grande rapidamente. Entendeu?
Ô, Carol, aí nos cães, eu já ouvi muito falar da doença. Quando o cão tem muito tártaro, enfim, não tem uma escovação boa,
Adequada.
adequada, pode ter doenças no coração, né?
Então, Bela, vê.
Ou isso não procede?
Procede,
Procede?
procede. As bactérias da boca, da gente, tá? Elas têm tropismo. O que é tropismo? Predileção por alguns órgãos principais, tá? E a predileção das bactérias da boca são coração, rim e fígado. Isso é em gente, em cachorro, em gato, em seja lá quem for. Você tem uma infecção dentária, você não tratou, vai fazer uma fístula, não vai? Aquele
Sim.
seu dente sangra, pronto, aquela bactéria ela ganha circulação e ela vai se instalar em algum lugar. E aí, como ela tem tropismo pela câmara cardíaca, ela pode causar uma insuficiência, uma endocardiose, que vai levar a insuficiência, enfim. Ou uma nefrite, que pode levar a uma insuficiência renal. Eu tenho pacientes insuficientes por infecção bucal.
Então, é um
tanto
tempo,
gatos quanto cães.
É um assunto que é bem importante,
é
né?
Importante.
A gente levar pro conhecimento, ao conhecimento, né, dos doutores.
Importantíssimo. Às vezes, Bela, as pessoas acham que tratamento bucal é estética. Ou é para o hálito do meu animal ficar cheiroso. Não é. Não é. Infecções bucais podem trazer problemas sérios no organismo.
Você falou disso agora, de hálito nos gatos,
é,
né? Eu estava assistindo uns vídeos e vi justamente falando sobre isso. Quando o tutor observa um hálito que está diferente, que não está agradável, alguma coisa assim, pode estar relacionado ao excesso de tártaro ou também a outras doenças?
Pode. Pela boca da gente vem muita coisa, tá
Sim.
Certo? Então, a halitose, ela vai mostrar problemas digestivos, né? Tem uma má digestão, uma infecção estomacal, uma gastrite crônica. Eu posso ter um odor. Uma diabetes, por exemplo, me dá um odor mais adocicado no meu hálito, né? Mais cetônico, às vezes, se eu estou num processo mais grave da diabetes. A presença do tártaro vai me dar um odor pútrido mesmo, porque é uma bactéria fazendo infecção com pus, na maioria das vezes. Então, a gente vê aquele odor ocre, bastante desagradável. Então, a boca é via da gente descobrir muita coisa. Quando meus pacientes chegam para mim, ou cães ou gatos, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir a boca. E não só para olhar os dentes, para olhar a boca como em si. Língua, anexos, céu da boca. O céu da boca tem dicas interessantíssimas no gato. Sabe, gatos com hepatite, o primeiro lugar que vai mostrar alterado é o céu da boca do gato.
Sim.
Se ele não te morder, aí você consegue olhar o céu da boca. Mas, brincadeira. A maioria dos meus bichanos são maravilhosas. Eu consigo olhar o céu da boca de todo mundo.
Você tem muito paciente felino, Carol?
Tenho, eu gosto muito.
Gosta,
deles.
Né?
É uma turminha interessante. Pede um pouquinho de insistência, porque é aquilo que eu estou dizendo. Eles são muito enigmáticos, né? Então, você tem que ser insistente para entender o que está acontecendo no gato. Você precisa que o proprietário lhe dê muitos dados para você chegar a uma conclusão do que está havendo. Mas eu gosto de lidar com eles, sim, bastante.
E quando eles vão ao consultório, assim, são fáceis? Ou tem muitos são
medrosos?
Rapaz,
eu tenho várias histórias,
tem,
né? Hoje eu atendi uma gatinha que eu fiz o que eu quis com ela. Botei de ponta cabeça para cima, para um lado. Ela é um amor. E eu já tive gato do proprietário botar na mesa e dizer, doutor, abre a caixa. Quando eu vejo o gato, pulou, bateu na porta, bateu na outra, e ficou enganchado em cima da minha luminária.
Meu Deus!
E eu olhando pro gato, o gato olhando pra mim, e ele lá em cima do teto.
São comportamentos totalmente
diferentes. Ele se assustou com alguma coisa e ninguém tirava ele da luminária mais. A gente desistiu, foi lá pra fora bater papo.
Foi enquanto ele decidia descer,
mas ele,
né?
Decidiu descer, quando ele ficou afim, ele desceu.
Eu acho engraçado esse comportamento no gato, né?
É
De
verdade.
Subir em tudo que é canto. Quando vê, tá lá em cima, na estante.
Tudo quanto é canto. Eu gosto muito de... Quando um gato chega pra mim, eu não vou logo botando a mão nele, não, sabe? Você tem que respeitar o tempo do animal. Dono de gato, às vezes, nem entende, porque o proprietário chega e eu sei que ele está ansioso para saber o que está vendo com o gato dele. E ele senta na minha frente e começa, doutora, meu gato está com não sei o que. Aí eu pego na orelha do gato, aí ele diz, não, mas o problema não é aí, é no rabo.
Eu sei. Eu tô só.
Mas eu não vou pegar no seu gato. Vamos fazer o seguinte, senta aqui. Abre a caixinha do seu gato, deixa ele explorar a minha sala.
Isso.
Vamos deixar ele ouvir a minha voz, sentir o meu cheiro. Então, muitas e muitas vezes eu deixo o gato solto dentro da sala, ele entra, vai atrás da geladeira de vacina, desce embaixo da mesa, cheira não sei o que lá, e 15 minutos depois, pronto. Agora vamos ver se a gente consegue
para você realmente, né,
tocar no gato
tocar.
e que ele seja receptivo para isso, para ele não se sentir agredido mesmo, porque tem coisas que eu preciso extrair dele calmo, não nervoso,
Mas
né?
acho que até em cães, eu acho que o veterinário é importante ele ter essa sensibilidade e
Ter.
não ir metendo a mão
Tem que
assim, né? Como
ter um
diz.
time, tem que dar o bicho,
Tem que.
dar tempo ao
Isso.
tempo, né? A gente sabe que tem animal que é mais sociável, que já chega, pula e tal, e ele gosta disso. E tem animal que é mais na dele. A gente tem que respeitar o tempo de cada um.
É importante mesmo. Aí no caso, sim, eu ia até fazer uma pergunta. Esse estresse que você falou, que os gatos ficam com estressados, enfim. Isso pode desencadear alguma coisa, algum comportamento muito agressivo, a ponto de atacar o próprio tutor?
Claro, claro. É, claro, pode sim. Olha, o gato... Eu não gosto, Isabela, quando as pessoas dizem que gato não gosta da companhia do dono, tá? Eu acho que isso é preconceito.
Uhum.
E eu acho que isso é quem nunca teve um gato. Você só vai entender o que é ter um gato quando você tem um. Eu aprendi quando eu tive um. Eu fui pra faculdade, eu estudei doença de gato, eu não sei o que lá de gato, mas saber o que é ter um gato, você vai saber quando você tem um. E o gato é um animal muito companheiro. Só que ele tem o tempo dele. E ele tem que ser respeitado nisso. Então, algumas vezes, a nossa rotina pode mudar de tal forma a rotina do gato, que faz com que ele fique estressado. E quem está estressado acaba sobrando para alguém, né? Você pode aí, de fato, lhe dar uma mordida, ou se chatear com você, ou simplesmente não querer mais falar contigo. Tem gatos que também se isolam. Isso é, a gente tem que prestar bastante atenção, que gatos, quando começam a se isolar, a tendência é eles ficarem doentes rápido. Né? Um gato que está o tempo todo... Eu conversei com você, né, isso um pouquinho antes. Eu percebi que durante o ano da pandemia, aquele primeiro ano que ninguém saía de casa...
Que estava em isolamento total, né?
Isolamento total. Muitos gatos adoeceram porque tinha muita gente convivendo dentro da casa. Então, o gato tem aquele hábito de... Tem a hora do cochilo, a hora de ficar ali tranquilo, quietinho, com silêncio. Às vezes muita gente, menino, não sei o quê, escola, e escola online, né?
Sim.
Todo mundo dentro de casa o tempo
pois
todo.
É.
Isso estressa o gato, sim. Então eu percebi gatos... Eu tenho um paciente que eu precisei intervir com um ansiolítico.
Também.
De verdade. Ele toma Prozac, ele toma fluoxetina até hoje. Ele foi ficando irritado, irritadiço. Daqui a pouco ele não queria mais comer. Então a gente precisa intervir. Né? Depois ele não queria mais fazer xixi em canto nenhum. Depois ele começou a ficar enfiado debaixo do móvel. E aí a gente tentou, claro, existem vários. Tem um produto chamado Feloway, que é um hormônio que você coloca, bota na tomada, espirra, não sei o que. Às vezes funciona muito bem, às vezes não. Então, eu segui todo um protocolo, né? Tem algumas medicações fitoterápicas, à base de ervas e tal. A gente foi indo, até que, de fato, esse paciente, eu precisei introduzir uma medicação um pouco mais forte, mas ele hoje está muito bem.
Tá bem, né?
Muito bem.
E outra coisa também, o que é que poderia prejudicar, assim, a saúde do gato que o tutor faz? Porque a gente sempre conversa aqui que o tutor, ele erra achando que está acertando, né? Nenhum tutor, nem de cão, eu acho que nem de gato, vai fazer uma coisa
não,
pra prejudicar.
Ninguém
faz. Ah, eu tô
não.
fazendo, eu quero bem do meu pet, enfim. Mas
não.
Termina tomando alguma atitude, fazendo alguma coisa errada.
Eu acho que onde o dono do gato mais vai errar e que vai gerar mais consequência pro gato é, de fato, a alimentação. Tá? O gato que come muito, eu falei muito em diabetes, mas não é só diabetes, né? A gente tem problema cardíaco por excesso de peso. Problemas articulares, né? Você imagina um animal que é ágil, sobe, desce de móveis e daqui a pouco ele tá com sobrepeso, não vai subir, nem vai descer, não vai para canto nenhum.
Vai ficar parado.
Ele não vai se higienizar, uma coisa que a gente nem consegue, às vezes nem lembra que isso existe, porque o gato é extremamente higiênico, né? Ele se lambe diariamente, ele toma banho diariamente e às vezes ele não consegue, muito gordinho, ele não consegue lamber determinadas partes do corpo, principalmente a área de genitais, e aí começa a ficar com assadura. Assadura mesmo de dobrinhas, sabe? Porque não consegue se higienizar efetivamente. Então, eu acho que basicamente o que o proprietário do gato pode fazer, que pro gato não é muito bom, é introduzir muita alimentação ou introduzir muitos gatos no mesmo ambiente, ou num ambiente pequeno, por causa da questão territorialista. Embora o gato ele goste de conviver, mas não é o tempo todo, ele precisa de um tempo só. Ele precisa daquele tempo só. E às vezes num apartamento com 6, 7 gatos, não dá para ficar ninguém só,
É.
né? Aí você tem que, de fato, promover. bota aqueles apartamentos, pendura lá em cima, porque aí se o seu gato tá chateado e quer ficar sozinho, ele escala, sobe isso. E vai ficar lá.
E vai se isolar.
Vai se isolar um pouquinho, relaxar, depois quando ele tiver afim, ele desce, brinca, interage. Uhum. Né? Tudo no seu tempo.
É, eu acho que a gente tava conversando também, antes de começar o episódio, um pouquinho sobre esporiotricose.
Sim, isso? Aí são as zoonoses, né?
Ah, sim.
Existem duas zoonoses bem importantes, né? Que é zoonose. É a doença que um indivíduo, um animal, vai transmitir para o homem. Dentro das doenças zoonóticas que os felinos podem transmitir para os homens, a gente tem duas doenças extremamente importantes, que é a esporotricose e a toxoplasmose. A esporotricose é um fungo geográfico, ele está, geralmente, antigamente, se chamava doença do jardineiro, que era uma doença muito comum em jardim, porque o fungo fica em tronco, em galho de árvore, aquela coisa toda. E aí o que que acontece? O gatinho arranha tronco de árvore, né? O gatinho vai, tá se espreguiçando de manhã, ele arranha, ele fica com o esporo na unha dele.
Sim.
E aí quando ele tá brincando com você, às vezes nem é por agressão, ele pode lhe arranhar sem querer, né? Que acontece. E aí ele inocula o Spodotrix na sua pele. Em pessoas, as lesões são bem feias. Fazem, a gente chama lesão em rosário. São vários linfonodozinhos que crescem na pele da gente, um em cima do outro. Que assim, fora lesões de pele, parecendo uma ferida que não cicatriza. Uhum. E é um fungo sistêmico, né? Ele vai atingir o corpo do homem lá por dentro e gerar emagrecimento.
Mas tem cura para o humano?
Tem cura, tratamento. Tem tratamento, mas são tratamentos longos, muito longos. Olha, para você ter ideia, o tratamento inicial protocolar de um gato, preconizado pelo Ministério da Saúde, são 4 meses.
Nossa.
Para o primeiro teste. Possivelmente esse teste não vai dar positivo, negativo. E aí você vai tratar a cada 30 dias fazendo testes até que você fique com 2 a 3 testes negativos na sequência. Enquanto isso, esse gato tem que estar isolado, porque ele vai passar para outro gato ou para humanos. E ele tem que estar tomando medicação via oral todos os dias. Fora as lesões de pele, porque a esporotricose leva as alterações em nariz, parece lesões ulcerativas, que no começo às vezes tem até mau cheiro em orelha, em nariz, em patinhas. E às vezes isso supura, machuca, inflama. Então você tem que também tratar as lesões de pele, não só dar o tratamento por via oral para tratar o fungo. Tal qual acontece no gato, vai acontecer no homem.
Entendi.
Tá?
Mas aí esse tratamento longo que você falou, de 4 meses, para fazer depois o primeiro teste, né? E provavelmente nem vai negativar.
Nem vai negativar.
Pro gato também é longo assim.
4 meses também.
Também.
4 meses também. Na verdade, o que a gente vê na rotina, tá, Isabela? São 30 dias de tratamento mais 30. É o que a turma faz. Mas se você for preconizar o que o Ministério da Saúde pede que a gente faça, são 4 meses. Eu tive recentemente com o pessoal da Vigilância Sanitária, fazendo até uma palestra sobre isso em Igaraçu. A gente tem muitos problemas de esporotricose naquela região, Porto de Galinhas e tudo mais. Eu me juntei com o pessoal da Vigilância Sanitária de lá para a gente fazer um levantamento da região. E o número de casos é muito grande e eles já estão solicitando os veterinários que não levem menos do que 4 meses tratando, independente se o animal tem sintoma ou não. Sintoma ou não. E uma coisa que a gente tem que lembrar. Lembra que eu comecei falando que o Spodotrix é um fungo ambiental? Então não adianta você tratar o animal e você não tratar o ambiente. Por onde esse gato passar, ele vai deixar a Spodotrix. Né? Então ele tem que estar num quarto, talvez. Ele não pode ter acesso à areia, senão ele vai contaminar a areia.
Uhum.
Ele não pode ter acesso ao jardim. Qualquer outro gato que passar naquele jardim vai pegar a doença.
Sim. E para gato, né, de apartamento? Também, precisa ficar também isolado?
Isolado. Aí é mais fácil, porque preserva um quarto só para ele. E tá ali todo dia limpando, sim, aspirando. Tomar cuidado para você não inalar, de preferência use máscara. A gente tem que lembrar que fungos são extremamente leves, né? O vento carreia. Embora, de fato, esse é um fungo bem geográfico mesmo. Ele tem predileção por terra.
Por terra.
Tá? Uhum. Por terra. Outra doença de extrema importância, que traz muita confusão na medicina veterinária, é a toxoplasmose. É aquela doença que, na teoria, o gato transmite para o ser humano e que o principal pessoa que vai sofrer é a mulher gestante na primeira infecção. Né? E aí a gente encontra muitos médicos, quando tem uma mulher gestante e chega para a mulher e diz assim, ó, dá fim no gato, eu já encontrei. Proprietários chegaram no meu consultório chorando, dizendo, doutora, engravidei e meu médico quer que eu dê fim no meu gato e eu não tenho coragem. É muito comum isso, Isabela. E a gente tem que desmistificar isso. De fato, é uma doença grave para humanos?
É.
Principalmente para gestante que está tendo o primeiro contato com toxoplasmose. Por quê? Se esse agente entrar no corpo da mulher grávida, ele tem tropismo, aquela história da predileção.
Sim, da predileção.
Ele tem predileção por células jovens em desenvolvimento. Qual é a célula mais jovem em desenvolvimento de uma mulher grávida? O feto.
O feto. Isso.
Então, ele vai, em geral, para o cérebro do feto. Nossa. Porque é a célula que está mais em desenvolvimento, ou para a visão. Então, podem sim acometer bebês com hidrocefalia, macrocefalia, microcefalia, convulsão, cegueira, entre outras coisas, tá? Mas, se eu disser para você que a maioria das mulheres que se contaminam com a toxoplasmose não é através do gato, porque é uma doença que a contaminação é via oral. Então, precisaria que a areia do gato sujasse o seu alimento e você não limpasse o seu alimento. Ou fizesse cocô na sua mesa de jantar e você não limpasse. E a gente faz isso. Ou você vai limpar a caixinha da areia, troca tudo e não lava as mãos depois. O maior implicador é com alimento cru. Por quê? Nas fazendas, os gatos, sim, estão andando lá no meio da fazenda e fazem cocô nas plantações. E aí esse alimento vem para dentro da nossa casa ou para um restaurante e aí o cara lá no restaurante não lava adequadamente. E aí você vai ingerir o agente, é um protozoário, você vai ingerir esse protozoário através do alimento ou da água contaminada, né? O lugar onde não tem água potável, você não ferveu a água, essa água vai estar contaminada. Então o gatinho, ele não é hoje a maior índice de causas de toxoplasmose humana. O problema do gato é que ele é o portador da doença. Inclusive é sintomático. Ele não, você olha pro gato, tá aqui o gato. Você não sabe que ele tem toxoplasmose. Então, quando vem uma paciente para mim, doutora, meu médico quer que eu defina o meu gato. Ou, doutora, eu vou engravidar. Estou me preparando para engravidar. O que, que eu tenho que fazer? Ótimo quando isso acontece. Eu fico super feliz. Você vai no seu obstetra e vai pedir para o seu obstetra testar você para toxoplasma. Porque se você já for soro positivo, não tem problema nenhum.
Ah, é?
É. Porque o risco é a prima infecção ou se você for imunossuprimida. Ou seja, se tiver AIDS, câncer, quimioterapia, tá certo? Mas se você for uma pessoa sadia, na teoria, sem nenhuma doença muito grave, e você já comeu uma comida contaminada, você vai ficar com célula de memória para sempre.
Ah, entendi.
E você não tá grávida, então. Eu, quando engravidei, fui fazer meu teste, porque se eu fosse soro negativa, eu possivelmente teria que parar de atender gatos, talvez. Não sei. Que era o que a minha obstetra queria. E aí, quando eu fiz o teste, eu soro positivei, ou seja, eu já tinha tido contato em algum momento da minha vida com toxoplasmose, e eu acredito que com alimento. E eu nunca desenvolvi a doença, graças a Deus. Engravidei, minha filha está ótima, maravilhosa. Não teve problema, porque eu tenho célula imunológica para isso. Então, o problema é a prima infecção. Então, vou engravidar. Procura obstetra para saber se você é soro positivo ou não. Uma vez se é soro positivo, ótimo. Não é? Então, vamos tomar os devidos cuidados. Quais são? Não comer na rua. Por isso que o obstetra diz isso também,
sim,
né? Não come na rua, não come sushi, não come comida crua, não come salada, né? Esse monte de coisa. É por causa disso. E trata, pede para o seu marido limpar a caixa de areia do gato,
para você não ter
né?
contato,
Não
né?
ter muito contato. E faz os testes no gato também.
Sim.
Você pode fazer teste de toxoplasmose no gato.
Mas a primeira coisa mesmo é você procurar o
Eu acho.
médico.
Procura os dois. Porque se você pegar um obstetra que manda desfazer do gato, eu vou ficar morrendo de dó. Procura o seu veterinário, pede para o seu veterinário testar o seu gato. Eu já cansei de fazer teste de toxoplasmose em gatos.
Uhum.
Né? Então, testa o gato e vai para o veterinário, para o obstetra. E se testa. E aí a gente vai ver qual é a melhor situação para você naquela hora. Entendeu?
Aí, outra coisa também. A gente já falou da vermifugação. Uma coisa que não é assim do tema principal, que é doenças, mas que a gente pode falar um pouquinho também, que você fez uma leve pincelada no início, é sobre castração.
Vamos embora.
Vamos embora, que eu acho bem importante. Assim, a gente,
muito,
né?
Muito. Olha, os gatos, primeiro que eles entram na fase fértil deles muito cedo. Então a gente tem gatas com 5 meses, isso são bebês, que já estão aptos a serem mães, organicamente falando,
Sim.
né? São ninhadas extremamente grandes. Eu tô para ver que nasça menos do que cinco.
É
Eu só
mesmo.
nasce de bolo. Né, cachorrinha, nasce um,
É,
nasce
cachorro
dois,
geralmente um,
né?
três, dois, né? Três.
Gatinha, ainda mais se for vira-lata. A SRDzinha, ela vai ter cinco, ela vai ter seis. E vai ter a cada 5 meses, tá? Tem fêmeas que vão procriar, que vão entrar no cio, ainda amamentando. Tem fêmeas que têm 2 meses, 2 meses e meio de parida e ela já está entrando no cio. Porque o ciclo do gato é um ciclo que tem vários fatores envolvidos. Vai depender do número de gatas, porque existe uma competição sexual entre elas. Né? Então, existe o número de gatos machos naquele território. Existe uma avaliação da luz, está muito disseminada nessa história toda. Então, épocas do ano onde a gente tem a maior luminosidade, né, como o verão. Aí a gente está aqui no Nordeste, que a gente tem luminosidade o ano
Ah,
todo.
um sol para cada um, né? Cada um tem um sol, o privilégio de cada um vai andando e o solzinho.
Exatamente, andando
Nossa
atrás.
Senhora,
Então a gente tem
impressionante.
ciclo o ano todo. Então, para controle populacional, a castração é a melhor coisa. Para controle de doenças, a castração é a melhor coisa,
Sim.
né? A gente tem aí tumor de útero, tumor de ovário, tumor de mama, enfim, uma série de tumores de testículo. Fora o territorialismo, a gente já falou sobre territorialismo hoje algumas vezes, né? Os gatos brigam, eles entram em embate sobre isso. Então, até mesmo para gerar essa competição, diminuir a competição entre eles, a castração é bem benéfica, né? A única coisa que a gente tem que, de fato, cuidar com a castração é que se aquele indivíduo tiver tendência à obesidade, a possibilidade dele engordar. Não é todo mundo que vai ser castrado que vai engordar, mas existe aquele indivíduo que tem predisposição genética que a gente vai ter que cuidar, tá?
Entendi. Aí teria a idade, Carol. Porque até no episódio que a gente falou sobre castração de cães, você falou que é bom analisar cada
Cada caso é um
desenvolvimento, né?
caso.
Cada caso é um
Porque
caso.
veja, primeiro a gente tem que ver o desenvolvimento corporal de cada um. A gente tem indivíduos com a mesma idade, mas com corpos diferentes. Então isso é uma coisa a ser avaliada. O que eu faço na minha rotina? A partir de 5 meses, eu avalio. Porque eu entendo que com 5 meses ela pode entrar no cio a qualquer momento. Mas se você disser para mim, Carol, eu consigo manter minha gata dentro de casa e eu não tenho outro macho e não vai ter problema nenhum, ela não vai fugir, porque isso acontece,
Sim,
tá?
também tem isso.
Você tem que botar tela no apartamento, porque já vi acontecer de pular. Eu pediria a você que esperasse mais um tempinho, ela ficar mais adulta, às vezes 8 meses, 10, 11, quanto tempo a gente conseguir segurar, tá? Já o machinho, como tem aquela condição do desenvolvimento dos genitais, é um genital já pequenininho. Se você casta antes do desenvolvimento, ainda na primeira infância, eu vou ter um genital menorzinho ainda, ou seja, eu tenho um futuro paciente renal. Então, gatos, em hipótese alguma, antes de 8 meses eu casto. Mesmo assim, segue o mesmo protocolo. Com 8 meses ele vem para mim. E a gente vai avaliar
Valeu.
a capacidade corporal dele. Se ele não tiver bem desenvolvido, a gente vai segurar mais um pouquinho. O pessoal tem castrado por aí, feito castrações pediátricas, Sim. Em bebês bem pequenininhos, com coisa de 3 meses. Um ratinho assim.
Nossa.
E eu não gosto de ser radical em nada, sabe, Isabela? Eu acho que tem a parte benéfica da história.
Mesmo,
a maioria desses animais...
É,
a maioria desses animais que estão sendo castrados muito pequenininhos são animais de gatis. E eu entendo a demanda do pessoal. Eles precisam diminuir a população de animais de rua. Existe um orçamento pequeno para isso. Então, não pode estar deixando esse animal... Porque uma fêmea com 5 meses é bebê, mas ela pode
já
procriar.
Pode procriar.
Tá? Então, ela corre o risco de um filhote desse gestar. E tem muita gente que só quer adotar o dito cujo do bicho se já vier castrado. Então, eu compreendo que as ONGs, entre outras, enfim, façam as castrações pediátricas. Embora, como médica, eu vou sempre sugerir, se você puder evitar, não faça. Entende? A gente tem que olhar, entender o lado também. Mas, se você puder evitar, não faça.
Não faça.
O que eu faço, eu não atendo ONG, mas às vezes chega para mim um cliente que diz, doutora, eu encontrei esse gatinho na rua, não tem o que fazer com ele. E eu prometi que vou doar para fulano, mas fulano só quer se for castrado. Eu falei, beleza, tome aqui. Vale uma castração. Pronto, dê para fulano.
Pra
quando
esperar.
Tiver 8 meses, entendi, peça para fulano vir. Eu me comprometo com você que a gente vai fazer a cirurgia, mas vamos esperar. Então, a gente pode tentar pensar nesse plano B.
Sim.
De não castrar os animais dentro da ONG. Fazer a doação deles íntegros. E o veterinário que dá assistência lá se compromete a operar quando eles estiverem mais velhos.
Quando tiver a idade
mais
adequada, né?
Exato.
É. E o que você falaria mais, doutora Carol, sobre gatos, assim, para quem é tutor de gato? Principalmente para quem é tutor aí de primeira viagem de gato, né?
Ah, gente, eu sou suspeita para falar de gato. Eu gosto muito de gato. Eu acho que são bons amigos. Eu acho que houve uma época na história da humanidade que eles foram deixados de lado por uma série de superstições. E a gente hoje vê muito maus tratos em gatos. Isso me fere bastante. Eu fico muito feliz porque eu vejo que essa história tem mudado.
Sim.
Eu às vezes percebo que hoje quem ama o gato ama de verdade, né? São clientes assim bastante responsáveis. Então eu queria incentivar as pessoas que ainda não conhecem o gatinho, que tentassem desmistificar isso em si próprios, porque o gato é sim companheiro, o gato é sim amigo. Ele só é do jeito dele. Eu acho que cada um é do seu
cada
jeito.
Cada um do seu jeito, exatamente.
Exatamente. É. E tem que ser respeitado o espaço de cada um. Né? E diferente do que algumas pessoas acham, o gato ele precisa sim ir para o veterinário. Então, eu queria incentivar todo mundo. Leve seu gato ao veterinário. Desde bebezinho, é pequenininho. Aquele ratinho, tem cara de rato, né? Tão bonitinho. Com aquele orelhão, assim.
É. Só tem orelha.
Só tem orelha. Pega seu gatinho, leva pro médico que você confia. E logo, logo, você vai ter um gato lindo e um grande companheiro dentro de casa. Acho que é só isso. É um animal muito simples de se ter, sabe? É um animal... Você coloca ele lá, apresenta a caixinha de areia, ele rapidamente vai estar fazendo uso da caixa de areia, não vai lhe dificultar com sujidade. É um gato que... Os gatos geralmente eles se limpam sozinhos, então são animais bem higiênicos. É muito legal ter um gato, é um bom amigo.
Se muita gente tem preconceito, como você falou, em ter gato, principalmente tutor de cachorro,
de cachorro,
né? Ai, não quero gato, não gosto de gato, enfim, deu uma oportunidade.
Deu
uma
oportunidade. Eu estava dizendo para a Isabela, eu falei, olha, eu estudei veterinário, estudei gatos, enfim, mas eu nunca tinha tido um gato. Eu vim ter um gato depois de adulta, numa certa fase da minha vida, e eu vi como é prazeroso, sabe? É muito legal ter um gato, é muito legal. Vale a pena. E a gente só sabe quando tem. Aliás, animais em geral, né?
Com certeza.
É muito legal. Já aconteceu várias vezes chegar no meu consultório e dizer, eu não gosto de bicho. Você tem certeza? Tenho. É porque você nunca teve um.
Exatamente.
Porque se você tiver, eu duvido que ele não lhe dobre.
Você é picado pelo mosquitinho. Aí você
o mosquito.
Depois quer vários, né?
Quer vários, exatamente. É muito legal. E...
Olha que legal. A gente sempre brinca que, dizendo assim, ah, você não gosta de cachorro, então gosto, mas não quero de jeito nenhum, tá certo? Então, fique com, pegue um, fique só 15 dias, depois você devolve.
Exatamente.
Porque a gente sabe que não vai acontecer isso, né?
Mais. Nunca mais devolve.
Nunca mais devolve.
É isso, Bela, eu acho que é isso.
É isso.
Acho que a gente falou basicamente das coisas mais importantes. E pronto.
Eu acho que foi bem esclarecedor, eu mesma aprendi. Aliás, tudo sobre gato, porque eu não sabia de nada. E realmente é bem interessante esse universo, né? Assim,
é um universo totalmente diferente. Né? Tem várias piadas, diz que gato não era do planeta Terra, que caiu aqui de disco voador. Porque realmente tudo nele é diferente. A anatomia é diferente, as doenças. Veja, são todos mamíferos, ok?
Sim.
Tem coração, pulmão, rim.
Uhum.
Mas o que eu digo é, o funcionamento orgânico é diferente, as necessidades são diferentes. Então é o que eu estou falando desde o começo. A gente tem que entender que o gato é diferente. Ele não é um cachorro pequeno.
Uhum.
Né? Quando eu fiz minha pós-graduação, adorei isso que a minha professora de felinos falou. Ela entrou na sala, sentou e disse, boa tarde. Eu queria começar a minha aula dizendo que nós não vamos cuidar de um cachorro pequeno. Nós estamos falando de um outro indivíduo.
Já separou,
e é exatamente
já separou
isso.
Totalmente um indivíduo do outro, né?
É exatamente isso. É um outro planetinha.
É. Então, doutora Carol, quero agradecer mais uma vez sua participação. É, a gente pode marcar infinitos e incontáveis episódios aqui, porque assunto não vai faltar,
não,
né?
Não, é verdade.
Para cães, para gatos, para outras espécies. Eu acho que é bem interessante.
É.
E levar essa informação sempre para o tutor, né? Porque com certeza quem tem gato aprendeu demais. Assim,
ah, então, eu espero.
Né, ninguém, eu acho que é muito difícil você saber tudo. Até os tutores mais experientes mesmo, né?
Com certeza.
Sempre tão...
A gente tem sempre aprendendo na vida, né?
Isso, com certeza. E foi bem interessante mesmo. Acho que
legal.
Você abordou muita coisa relevante aí para que os tutores...
São ideias, né? Eu acho
isso.
Que a gente pode, à medida que o pessoal assim, até tiver dúvidas, a gente está aí para esclarecer.
Com certeza.
Com certeza.
Viu? Então, obrigada mesmo.
Então, tá bom. Obrigada.
Então, pessoal, estamos encerrando mais um PetsCast. Eu quero agradecer a participação de todos. Lembrando que o episódio vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Depois, também no canal de cortes, no Cortes PetsCast. E vai ser distribuído para as principais plataformas de streaming. Então, se você não gosta muito de vídeo, não tem muito tempo, você pode ir no carro, aí vai para o trabalho, coloca aí numa plataforma de streaming e vai
Verdade.
Escutando esse episódio, né, Carol? Foi tão interessante, tão rico. Para quem é tutor de gato e simplesmente para quem é apaixonado aí por animais e quer saber um pouquinho mais sobre
verdade,
o universo dos felinos, né?
É bom a gente saber um pouco.
E também vou aproveitar aqui para anunciar a novidade que a doutora Carol agora é parceira oficial da BT Pet e a gente está muito feliz. Então, em breve, vocês já aproveitem, baixem o aplicativo PetMore, porque em breve a página da clínica veterinária doutora Carol, Caroline Keffer. Clínica Vet no Instagram. Vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato, vai ter o endereço, vai ter o Instagram, então vocês entram em contato. Na clínica tem consultas veterinárias, vacinas, né, Carol?
Vacina,
exames,
banho e tosa, exames,
pet
acessórios,
pet shop com
tudo
para você, tudo que você precisa pro seu pet, né? E aí, vocês vão baixar o aplicativo PetMore, que está disponível gratuitamente em todas as lojas de aplicativo. E os associados da BT Pet vão acessar o clube de benefícios e vão ter acesso aí aos benefícios que serão concedidos por doutora Carol para todos os associados da BT Pet. Então, é uma parceria assim, que deixa a gente com o coração bem quentinho, como eu sempre gosto de dizer, porque são parceiros que têm os mesmos princípios, coadunam com as mesmas ideias da associação. Então, a gente realmente só firma parceria com pessoas que acreditam na missão, na visão, nos valores da associação. E doutora Carol, com certeza, é uma dessas pessoas, né? Então, a gente está bem feliz com essa parceria. E, em breve, vocês vão poder encontrar a clínica veterinária de doutora Caroline Keffer no aplicativo PetMore. Em breve, aí, dentro desses dias,
logo,
até o final
logo.
De semana,
essa
né?
Essa semana aí a gente está fechando
tá
isso, já arrumadinho.
Certo. Exatamente. Então, eu quero agradecer a participação de todos e a gente aguarda vocês nos próximos episódios.
Até logo.